Gabarit Moscová. Fala Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora. São 7h03 em Moscou, 1h03 horário de Brasília. De Brasília, porque tem uns lugares que tem outro horário. No Brasil não tem 11 fuso horário, não, mas tem 3. Então, depende de onde você está. Pode ser 1 hora a menos ou 2. Ah, se fosse no verão, ia ser mais complicado. Mas vamos lá. Vamos continuar falando sobre o atentado. Todo mundo já sabe que todos eles são do Tajiquistão. Agora, você fala que eles são do ISIS. Aí eu vou colocar um ponto. O ISIS, alguns anos atrás, era muito grande. Muito grande. Eles ficavam entre a Síria. Eles ficavam zanzando para lá e para cá, como nômades. Entre a Síria. E uma parte também até entre o Iraque, quando eles tentaram baixar para o Afeganistão, os afegãos quase mataram quase um monte deles. Os afegãos detestam o pessoal do ISIS. Os afegãos, eles têm problema. Outra coisa, os turcos também. Então, eles não são bem vistos em lugar nenhum. Para você ter ideia, também não é só o Iraque, não. O Irã também ajudou bastante a. Agora, qual foi o país que mais atacou a Rússia? A Rússia libertou várias cidades da Síria, que estava na mão. Existe aí um problema de entendimento do que é o ISIS, né? E o que é um outro povo que fica entre o Iraque, uma parte fica no Iraque, outra parte fica na Turquia, né? Que não é um povo nômade, mas eles buscam ser reconhecidos e ter uma construir um país, né? E nem todos são muçulmanos. Eles têm uma etnia, a maioria são muçulmanos, mas nem todos são muçulmanos, né? E existe até um movimento revolucionário que chama PKK, que são os curdos. Curdos e ISIS não são a mesma coisa, né? Então vamos começar por aí. Eu queria pedir para que a Sofia nos inteirasse dos últimos acontecimentos que ela viu sobre essas pessoas que foram presas, para depois a gente dar continuidade. Bom dia, Sofia.
Bom dia a todos. Para outro, boa noite.
Depende.
Depende de la hora que você nos escute. Dos adelantos que se hicieron, hubieron unos detenidos, dos que tenían ciudadanía rusa, uno que era chofer de autobús.
Mas estou dizendo do
Y el otro
Tajiquistão.
taxista. Eran también de Tayikistán. Tayikistán. Entonces, ellos le vendieron el auto donde escaparon los asesinos una semana antes. Y ellos sabían del atentado. Ellos sabían. Uno de ellos era amigo de, porque son tres, pai y dos filhos que están detenidos. y uno de ellos era amigo de los asesinos. Él le vendió el auto y dice las noticias que también lo incorporó a un grupo terrorista, al hermano y al padre.
Mas
No
não
al que
disse
donde,
qual.
no dice cuál, no está en investigación. No se puede dar toda la información, es entendible que no se pueda dar toda la información. Mas él está por complicidad en el ataque terrorista. Eso con respecto al atentado.
Bom, aí eu vou chegar ao ponto que eu queria chegar. Depois que o Easy foi quase exterminado, vários deles, cada um, alguns voltaram para os seus países de origem, porque nem se descobriram quem era que foi e quem é que voltou. E não era de um país, eram de vários países. O Easy não é um movimento islâmico, como se fala, era um movimento terrorista. Qual era o princípio do Easy? Derrubar o Bashar al-Assad. Né? Eles fizeram, inclusive, lançaram em duas cidades, armamento químico e biológico. E esses armamentos químicos mataram foram mais de 100 mil pessoas. Um gás, né? Que no princípio colocaram a culpa até no Assad, mas depois descobriram que não foi ele, que foi o Easy. Então, no Easy você tinha, desde latino-americanos até europeus, tinha bastante. Sabe aqueles europeus que não tem nada para fazer?
Norte-americano também.
Norte-americanos também, porque tinha muita gente que falava inglês. Tinha um grandão que todo mundo fala até hoje dele, que era grande, tinha quase 2 metros de altura. Dá para ver o olhado dele, ele tinha um sotaque britânico bem forte. E esse adorava passar uma faca no pescoço das pessoas ao vivo. Eles faziam lives de assassinatos. Agora, não precisava, não era de pessoas políticas, não, do que eles pegavam. O que eles pegavam, eles. Podia ser sírios, podiam ser soldados russos, podiam ser o que for. Até soldados americanos. Porque depois se perdeu o controle. Isso aí virou uma coisa que se perdeu o controle. Porque aquilo isso se dividia em vários pedaços. Tinha um pedaço que queria uma coisa, tinha um pedaço que queria outra, tinha um pedaço que queria ação, tinha um pedaço que queria invadir a Síria, que era impossível. E eles se viram presos no deserto e começaram a se. Aí é que está essa questão. Né? Dois deles já tinham a cidadania russa, eles não são, nasceram na Rússia, eles tinham a cidadania russa porque provavelmente podem ter se casado lá, deve ter filhos lá, tem alguns têm filhos pequenos. Agora, essa gente está atrás de quê? De dinheiro. Quem que pagou para eles fazerem isso? Eles não iam falar, ah, hoje eu vou, essa semana, esse mês eu resolvi que vou fazer um atentado num teatro. Não, não. Isso a gente trabalha por dinheiro. E trabalho por. Não é por muito dinheiro, não, porque o Easy era patrocinado por pessoas que ninguém sabe quem é. Eram pessoas muito ricas. Muito ricas. E ninguém sabe como chegava armamento para o Easy. Porque eles eram bem armados. Como chegava esse armamento? Em princípio, eles pegavam armamentos que eles encontravam nas cidades e no combate. Depois começou a chegar vários armamentos modernos. Esses armamentos eram todos dos Estados Unidos.
Mas es el brazo ejecutor de la matanza. Mas lo que falou Putin, quien mandó.
Mas é aí que está. Você pega um grupo desse, você desmonta.
Na selva.
Você desmonta. Eles não têm mais o que fazer. Se alguém oferece um trabalho, ó, temos um negócio para você aqui, que você vai ganhar uma grana, que não era uma grana tão grande assim. Se você pensar em 10 mil dólares, não era tão grande assim. Temos um trabalho para você. Como o Izzy já está... Você pensa com um quebra-cabeça que você desmonta ele inteiro e aí fica aqueles pedaços. Eles eram um pedaço. Ou que foram chamados por algum grupo, porque o Tajiquistão não é um lugar tão perto de onde o Izzy ficava. E se você vê o Tajiquistão... Se você vê onde fica, onde eles ficavam, era perto da Síria. O Izzy ficava perto da Síria. Pois é, veja bem. Exatamente, é bem longe. É muito longe. Né? E você vê que era mais fácil você chegar via Europa do que você chegar, sair do Tajiquistão e ir para lá. E eles foram cair na mão de quem? Até de chechenos. Aí é foda. Aí complicou. Não adianta falar de Alá, não, porque os chechenos falam mais alto. Aí, outra coisa, eu estava lendo uma reportagem do presidente da Chechênia que ele disse que a guerra acaba esse ano, no fim desse ano. Não sei qual é essa previsão dele, mas... Então, quer dizer, esses lobos solitários aí que não tinham o que fazer, que... tinha algum treinamento, e tanto que o presidente do Tajiquistão disse que, você lembra o que ele disse, né? Terrorista não tem pátria, não tem religião, quer dizer, isso aí é uma questão que é grande, então quem paga? Eu continuo dizendo assim, a Ucrânia é o país mais rico do mundo. É dinheiro que aparece. Esses dias ninguém manda dinheiro para a Ucrânia, né? Alguém mandou dinheiro para a Ucrânia esses dias? Alguém mandou alguns bilhões de dólares para a Ucrânia? Eu acho que não. Não sei. Eu sei que eles continuam lutando lá em Donbass, querendo... mas... dinheiro, não ouvi falar nada. O que eu ouvi falar, que eu prestei atenção, é que o presidente da Câmara dos Estados Unidos pode ser afastado, né? Isso também já estava acontecendo alguma coisa sobre isso. Então a gente está vendo que tem algumas coisas muito estranhas acontecendo. Primeiro, os Estados Unidos sabia que podia acontecer alguma coisa, a Inglaterra também podia, sabia que podia acontecer alguma coisa, avisou e aí aparecem esses lobos solitários e eles não tinham dinheiro para fazer toda essa estratégia toda. Você vê que o Tajiquistão é longe até do Iraque. Uhum. E o ISIS ficava depois do Iraque. Nessa região que fica do lado do Iraque, aí até a Turquia, o que fica são, geralmente são os curdos. Os curdos, eles constroem acampamentos assim de fora. É um problema essa coisa da construção do Kurdistão. Mas não vamos misturar uma coisa com outra, não. Os curdos e o ISIS não tem nada a ver uma coisa com outra. O que eu quero colocar é o quê? Quem é que tinha interesse em desestabilizar e pegar um bando de lobo solitário para fazer uma coisa e botar a culpa no ISIS? E agora está a Europa inteira com alerta vermelho para tudo. Está na Inglaterra, está na França, está na Itália, está todo mundo morrendo de medo do ISIS. Eles deram o ISIS como um grupo que já não tinha mais nenhum problema, porque tinha sido exterminado. A própria Rússia disse isso. Assim, nós temos uma base ali, mas já não tem mais nem para com quem lutar, porque o ISIS nem aparece mais lá. Então, pode ser que eles foram do ISIS? Pode ser. Não descarto. Agora, você pegar meia dúzia de gato pingado e falar que eles eram de uma organização terrorista, mano, basta você pegar dois mau caráteres e fazer uma organização terrorista. Agora, foi tudo tão bem planejado e no momento político tão aqui foi era adequado que acontecesse isso nessa hora. E quem seria aqueles que falassem assim, não foram eles. Eu tenho certeza, foi triste, foi feio, mas não foi a Ucrânia. Os Estados Unidos tem que provar isso. Tem que provar que não foi. Sabe por quê? Porque ele disse que não foi. A partir do momento que ele disse quem não foi, você pensa, ué, se ele disse que não foi, ele sabe quem foi. Será que o Zelensky tinha alguma relação com isso? Não, acho que não. Eu acho que não. Agora, se os Estados Unidos disse que não foi, diga quem foi. Porque ele disse para os conterrâneos deles, americanos que vivem na Rússia, e para os ingleses também, não irem para teatros, cinemas e outras coisinhas mais que podia acontecer alguma coisa. Então eles sabiam. Então, explica melhor. Porque nem pêsames a gente falou ontem, eles mandaram. O que eles falaram na televisão, deram a notícia, falaram que foi terrível. Foi terrível, claro. Foi terrível. E isso vai passar de 140 mortos. Morreram mais pessoas hoje. E para quem entende um pouco do que essa questão do que acompanhou, que foi o ISIS, tudo isso, eles tinham toda uma mídia em cima deles, eles tinham canais do YouTube, eles tinham canais do Facebook, eles tinham canais disso. Eles faziam uma autopropaganda deles, que era um absurdo. Que agora me parece estranho você falar, foram eles. Como você podia colocar a culpa no. Em quem? Não sei, mas em alguém. No seu. Ah, foi o Hamas. É mais ou menos a mesma coisa. Não tem sentido. Ah, foi o Hezbollah. Não foi. Foi o ISIS. Ah, o ISIS é compadre, companheiro. Por que que eles queriam tanto derrubar o regime do Bashar al-Assad? É só você perguntar quem é que queria derrubar o regime do Assad se faz muito tempo. Quem é que queria derrubar o Bashar al-Assad? Estados Unidos. Estados Unidos queria a cabeça do Bashar al-Assad. E a Rússia não permitiu isso, porque apoiou o Assad. Não estou dizendo que a Rússia achei ele maravilhoso, não, mas ele é um mal menor do que entregar a Síria para os Estados Unidos, porque é isso que aconteceu.
Tenemos varias noticias muy importantes. Dice, los rusos, tanquistas rusos están prontos para enfrentar los tanques de la OTAN. Pues se sabe que fueron secuestrados un barco por los griegos. Y hoy le hicieron unos dibujos, le escribieron asesinos en inglés a los tanques.
No bar, no, no,
En
nos
los
tanques,
tanques, en los tanques.
estaba en un barco.
Los griegos se subieron con spray y les
Ah,
marcaron.
interesante.
Entonces, hablando de tanques, los
Yo soy
rusos
comunista, todos.
eran griegos comunistas.
Sabia que isso é coisa do comunista.
Essa coisa é comunista. E russos estão pronto para enfrentar los tanques da OTAN. Mas agora vienen a estar pintados por los griegos.
Fizeram
vai ser mais dizem que os russos que estão preparados e confiam em seus tanques que têm tienen el T-90, que es un monstruo.
T-90 es gigante.
No, y justamente hablaban de lo que los tanques de él le han proporcionado a la fuerza de ucraniana. Sus Abrams, sus...
Aquellos que queman lindamente.
Lo que se queman lindamente. Y entonces, eso es lo primero.
De noticia... Deixa eu só falar uma coisa. Deixa só dizer uma coisinha. Você sabe o valor que um tanquista tem no exército russo? Como tem? Existe até um hino ao tanquista. É uma música que se canta em todo 9 de maio em homenagem aos tanquistas. Por que os tanquistas? Na época da Grande Guerra Pátria, na época você tinha os T-40, T-35, não. E na Batalha de Kursk, empurrou os nazistas de volta para a Alemanha. Depois de Stalingrado, eles perdem a Batalha de Kursk e começam a voltar pela Polônia, de volta para casa. Então, os tanquistas russos são chamados, são assim... É uma honra ser um tanquista. Eles têm um valor. E outra coisa, os tanques russos são muito bons. É uma dinastia de T que é T de tanque. É. Então, existe até um hino militar aos tanquistas, que são, claro, tanquistas é aquele que pilota o tanque, né?
Sim.
E aquela coisa, quando você entra no exército, a primeira coisa que você pergunta no exército que você quer ser é tanquista. Porque é uma honra ser tanquista. E eles são bons. E os tanques soviéticos e russos eram bons. São bons até hoje. Esse T-90 é monstruoso de grande.
La noticia de que aconteció hoy fue Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución exigiendo un cese al fuego inmediato en Gaza. Hay algunas condiciones que tienen que entregar los rehenes. La otra condición es que refenes. Más la otra condición es que entre la ayuda humanitaria. Y es solamente por el mes de Ramadán. Milagrosamente, Estados Unidos no vetó la resolución.
Y tuvo un motivo.
Y sería importante que se explique el motivo. ¿Por qué no vetó? Se abstuvo.
No votó ni en contra ni a favor. Mucho pelo contrario. Y usted sabe que Israel ya... está sancionando os Estados Unidos.
Ia ir uma delegação?
Todas as delegações que tinham marcado algumas idas para os Estados Unidos não veio, não. Quer dizer, não vão porque foi cancelado todas as reuniões entre Israel e Estados Unidos. Eu vou contar. Quem estava presidindo hoje o Conselho de Segurança da ONU? A China. Não é que a China esteja na presidência, mas hoje ela estava presidindo. O discurso do chanceler chinês, do embaixador na ONU, da China, foi tão pesado. E ele que perguntou. Quem é a favor? Todo mundo levantou o braço. Quem é contra? Ninguém levantou o braço. Quem se abstém? Só a embaixadora, que é uma mulher, dos Estados Unidos, levantou o braço. Que inclusive é uma negra. Eu acho que eles colocaram isso para uma coisa inclusiva. Porque teve. O americano adora colocar uma inclusão ali. Agora, ela com a cara de quem não estava nem gostando do que estava fazendo, estava com a cara de puta que pariu. Quando ela foi votar com uma abstenção, eu olhei para a cara dela de puta que pariu. Eles modificaram essa. Era para ser incondicional e cessar fogo e ponto basta. Os Estados Unidos mudou algumas coisas e a Rússia começou a falar mais alto. O que acontece é que já estava ficando insustentável os Estados Unidos começar a vetar tanto, porque nunca na história da ONU um país tinha vetado tudo a favor de Israel. Foram 50 vetos dos Estados Unidos. 50! Desde que começou esse conflito em Gaza. 50 vetos dos Estados Unidos. Ele tem esse. Se você pensa, tem mais ou menos o quê? 6 meses? Um pouco mais? Foram todos. Todos. A não ser aqueles que a Rússia acabou vetando porque era impossível de passar, porque eles estavam rugindo Israel. E a China também. Agora, os Estados Unidos começou a ficar feio, começou a pegar mal. E tem um problema. Nós estamos no Ramadã. Estamos no Ramadã. Para os muçulmanos é um mês sagrado. Se você pensa que os Estados Unidos não pensou assim, quantos muçulmanos tem nos Estados Unidos? E se a gente veta isso no Ramadã, o que pode acontecer? Alguém viu aquele filme Nova York Sitiada?
Uhum.
Filme muito bom. Filme muito bom. Aconselho de ver. É até uma dupla de policiais, que um deles é. Os dois eram americanos, só que um não é muçulmano.
Uhum.
Muito bom. Pega o filho dele e acaba, de um dos policiais, e acaba sendo preso num campo de futebol. E o exército sitia Nova York, supostamente por um grupo terrorista, que até existia, mas a polícia iria conseguir. Só que o que acontece, o exército extrapolou. E a polícia acabou levando um mandato presidencial dizendo que parou por aí. Eu não vou dar spoiler, não. Procura que deve ter no YouTube. Eu acho que eles pensaram nesse filme. Sabe o que foi a primeira coisa que me veio à cabeça? Quando eu vi a cara da embaixadora lá, da Sua Excelência, lá com a cara de puta que pariu. Eu falei assim, Nova York sitiada. Você imagina se todos os muçulmanos americanos começaram. E outra coisa, os muçulmanos sempre votaram a favor dos democratas. Eles sempre votaram a favor dos democratas. Dessa vez, 70% dos muçulmanos votaram nas primárias contra os democratas. Contra os democratas. Então alguma coisa mudou.
Embaixada de China, ações dos Estados Unidos colocam riesgo de infraestrutura crítica global. Fala la mayoría de los ataques cibernéticos son realizados a partir de Estados Unidos. amenazando así la infraestructura crítica del mundo. Eso fue la China hoy. La última noticia tenemos que dejarla para esta, para el final, un broche de oro. Ahí tengo que hablar. Faló el representante ruso Vasily Nevsky sobre la interrupción. Acusó a Francia de una agresión diplomática por perturbar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en el 25 aniversario del inicio del bombardeo a Yugoslavia por las fuerzas de la OTAN. Segundo, o representante permanente a Francia y otros miembros de la OTAN aprovecharanse de maniobras procesuales para perturbar la reunión del Consejo de Seguridad. Los franceses no respetan nada.
Na época.
Anteriormente, el jefe de ministro de Relaciones Exteriores de la República Federal de Yugoslavia dice que está llegando un momento de que a Serbia exija compensación por los daños causados por el bombardeo de la OTAN en 1999. Al indiso, el líder ruso Vladimir Putin dice que bombardear Yugoslavia por los países de la OTAN es una enorme tragedia. Él fue el único que se opuso ferventemente.
Y él tenía acabado de entrar, fue así, ¿no? Cuando él asumió la presidencia, vi eso en la cara de él, así de media. Vamos a lembrar lo siguiente. Não teve uma declaração de guerra contra a Iugoslávia. Não teve autorização da ONU. Não teve autorização do Congresso. Não foi só os Estados Unidos. Eles usaram urânio empobrecido. E as pessoas têm... A incidência de câncer aumentou gigantescamente. Não só na Sérvia, mas até naqueles militares que participaram. Você sabe quantos militares italianos acabaram morrendo de câncer? Simplesmente eles falaram que aquilo é um pozinho que sai, aquilo lá te contamina. É urânio. Você não está falando de... de pó de mico, você não está falando de... É urânio. Ah, mas é empobrecido. Urânio é urânio. Começou a nascer na Iugoslávia e não foi só lá que foi jogado. Animais com deficiência, pessoas que morreram, muitas, teve cidades que morreram, todo mundo. Outro lugar que foi usado também foi no Iraque. Várias pessoas depois morreram de câncer. Isso não é falado. A Organização Mundial da Saúde até hoje não colocou o urânio empobrecido como material com que contamina. Então todo mundo sabe que quem manipula a OMS é os Estados Unidos, que a sede é lá. E vamos lembrar do que foi esse bombardeio a Belgrado, né? Uma minoria de etnia albanesa, que era de um lugar que não é um país chamado Kosovo, não é um país, nunca foi e nem é. É uma região que fica na fronteira da Iugoslávia, que ficava na fronteira da Iugoslávia com a Albânia. Eles são de etnia albanesa. O Kosovo é grandão, hein? Não é pequeno, não. Você via todo esse pedaço que você vê era a Iugoslávia, até chegar na Sérvia. Né? Você tem aí Montenegro, Croácia, Sérvia, Bósnia, Macedônia. Porque a Iugoslávia é... Inclusive, muita gente fala que o Tito era croata, ele não era sérvio. Ele conseguiu unificar a Iugoslávia. E ele não foi ele que fundou a Iugoslávia. A Iugoslávia já existia, tá? Antes da Primeira Guerra. Então, o que acontece? O que é que a OTAN queria fazer? Destruindo a Iugoslávia, se você pegava o mapa anteriormente, a Sérvia fazia fronteira com quem? Com a União Soviética. Depois esse conflito e essa revolução colorida subiria para a Rússia. E desestabilizaria todas as repúblicas soviéticas. Aí eles viram que não deu certo e eles falaram assim, mas qual é a única opção? Ucrânia. Quando termina a União Soviética, os países passam a ficar independentes. Supostamente você vê alguns deles foram revolução coloridas. Tanto que muita gente chegou e falou assim, bom, já que é assim, eu vou migrar para a Rússia. E migrou para a Rússia. Migraram para a Rússia. Só que o motivo dos aviões que saíram da Itália, que era da outra, da Itália, porque é pertinho, a Itália é pertinho, né? Da Iugoslávia, sempre foi pertinho, né? É o Mar Adriático, aí você vê que é o Mar Adriático. Você atravessa o Mar Adriático, você já está lá, é bem perto. É bem perto. Se você vê onde fica aquela botinha chamada Itália, a Península Itálica, é o Mar Adriático e você chega na região balcânica, onde fica a Iugoslávia e também onde fica a Albânia. Então, os aviões saíram da Itália. Aviões americanos, pilotos americanos, e bombardearam tudo. Primeiro, com urânio e com fósforo branco. Agora, por isso não ter sido autorizado por nada, a Sérvia pode pedir uma reparação. Bom, entre pedir e conseguir já é outro papo, mas você consegue ver aí no mapa onde fica a Itália? Chega aqui, então. Aí tem a botinha, olha só como é pertinho. Aí é o Mar Adriático, do lado da botinha. Do outro lado já é o quê? Aqui desse lado.
Marfônica.
Hã?
Marfônica.
Aqui é a região balcânica, é os Balcãs. Aqui está a Albânia e aqui era a Iugoslávia, depois da Albânia. O Kosovo fica depois da Albânia. Então, você vê como é perto, por isso que os aviões saíram daqui, da Itália. E chegavam tão rápido lá. Então, hoje faz 25 anos que isso aconteceu. Ontem. 25 anos. E foi uma desgraça para o mundo isso. Foi uma desgraça para o mundo. Você desestabilizou várias. Depois você começa as guerras internas e teve aquele massacre de Sarajevo. Você colocou. Os sérvios, eles são ortodoxos, como os russos, contra muçulmanos, que eram da Bósnia. E você começa uma guerra de etnias, e que eram de países, que eram um país, que eram um só. Por mais diferenças que tem, como a Rússia tem, eles viviam tranquilo. Na época do Tito, viviam tranquilo. O Tito vivia na Sérvia, mas ele não era sérvio, ele era croata. Só que ele era iugoslavo. Né? Ele mais os camaradas dele lutaram na Segunda Guerra Mundial como partisans que desciam as montanhas e atacavam os nazistas. Ele tinha uma boa relação tanto com a União Soviética como também tinha com a Europa. Fazia negócio com todo mundo. Foi a primeira, como eu já contei, foi a primeira vez que um líder da União Soviética se encontrou com um presidente dos Estados Unidos. Foi no enterro do Tito. Tinha acontecido do Khrushchev antes e do Leonid Brezhnev para assinar um tratado, mas não se encontraram assim sem... Foi no enterro do Tito, que foi todo mundo no enterro do Tito. Não estou fazendo nenhuma apologia ao Tito, não, mas ele sabia governar um país que todo mundo falava que era ingovernável, pelas diferenças. Agora, a OTAN agora é que pague para a Sérvia os danos, inclusive danos históricos.
Ahora vamos con nuestra fofoca del día, ¿no?
Eso no es fofoca, eso es un tremendo archivo no, pero, fofoquero.
No, eso, vamos a dejarlo para el final, porque hoy te iba a hablar algo que faló Borrell.
Ah,
fue. ¿Qué faló como se debe hablar, honestamente? Él fala que la Unión Europea apoya a Ucrania no por amor a su pueblo, sino por nuestro propio interés. También interés de Estados Unidos como actor global. Alguien tiene que ser percibido como socio fiable, un proveedor de seguridad para los aliados.
El jefe.
Más señaló que Occidente no puede permitir que Rusia gane.
Se no muda de jefe.
De lo contrario, los intereses estadounidenses, europeos, se verán muy perjudicados.
¿Cómo depende de Estados Unidos de Europa?
En la Unión Europea, Estados Unidos están apoyando a Ucrania con armas y financiación desde el principio del conflicto con la Rusia. Moscú ha declarado reiteradamente que el apoyo occidental a Kiev no cambiará la situación en el campo de batalla. Solo prolongará el conflicto. Al tiempo que considera que el objetivo legítimo cualquier entrega del respaldo militar al régimen ucraniano.
Olha, eu nunca vi uma pessoa falar a verdade assim. Minha culpa, minha máxima culpa, eu sou...
Não amor a seu povo?
Eu detesto os ucranianos, mas... que se o americano quer, a gente lambe até o saco deles.
O chefe é o chefe,
o capo é o capo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo.
Que tal?
Não, ele disse assim, eu sou pau mandado. Se eles mandam, eu faço. Amor à Ucrânia? Não tem nenhum. Eu detesto aquela merda lá, mas se apoiar contra... É porque se muda de chefe, aí eu vou ter que falar... Dá, Tavares. Dá. Aí você vê como a Europa é subserviente. A Europa é uma merda que não saiu do século XIX e precisa da autorização dos Estados Unidos até para peidar. Agora, se eles começarem a briga entre eles, os Estados Unidos vão falar assim, calma, meninos, crianças, de castigo. Não, foi uma crítica a ele mesmo, assim, dizendo assim, olha, eu não posso fazer nada, porque quem manda são os caras lá, eu só cumpro ordens. Quem manda é o chefe da milícia. Eu sou só uma merda que cumpro ordem e ganho um dinheiro bom pra cacete. Entendeu? Eu não quero que me mude de chefe, não, porque daí o salário lá é menor. E já pensou? Se eles entram na França lá, os franceses vão falar assim, vão começar a falar russo, já falaram alemão um dia. Olha, isso que o Borrell disse chega a ser assim, patético. Ele falou assim, eu sou empregado, porra. Eu obedeço o patrão. Se o patrão manda, eu vou lá e limpo o sapato dele. Como diz o outro, chupa as bolas. Não interessa. Olha que decadência. Como a gente fala da decadência da europeia, tá aí a decadência. Mas que decadência. Impressionante. Num discurso ele mostra toda... Sim, meu amo. Ele diz I love you para Biden e para Trump. Não importa. Desde que esteja com a bandeirinha americana na mão e seja presidente dos Estados Unidos, eles fazem qualquer coisa. Que decadência. Que puxa-saco. Eu nunca vi um puxa-saco assim tão grande e tão explícito, dizendo assim, não sou eu que mando, merda. Eu só cumpro ordens. Eu sou office boy. Eu sou europeu, você não tá vendo? Eu não mando porra nenhuma. Se é pra chamar o Zelensky de lindo, eu chamo, mesmo ele sendo uma merda. É isso.
Agora vamos com a fofoca, não?
É, fofoca, que vergonha, né? Tem que entender o que esse cara queria. Isso foi um cagaço, como dizer. Que medo. Capricha no português aí.
Brasil pede explicações à Hungria por la presença de Bolsonaro na embaixada.
Quando foi isso?
Isso aconteceu.
Foi em fevereiro.
Em fevereiro. Aí tinha a fecha nele.
Fevereiro desse ano. Acho que
é 13, 12, 14. 12 e 14. De fevereiro, na embaixada de Hungria, em Brasília. 4 dias depois que seu passaporte foi confiscado no âmbito de tentativa do golpe de 2023. Esta é uma fofoca muito boa.
Você imagina só o Bolsonaro sem passaporte, como ele deve se sentir assim. Agora, vou me botar de 4 e creu. Qual foi a primeira coisa que eu tenho que sair do Brasil? Mas como sem passaporte?
Por que não foi a embaixada dos Estados Unidos?
Tá louco. Não dá. Não dá. Tinha que ser uma embaixada assim que ninguém percebesse, porque foi à noite, foi num carrinho, entrou correndo com a malinha na mão. E o pior é que quem vazou as imagens dele dentro da embaixada, pegando um elevador, porque essa embaixada é grande pra caramba, as embaixadas em Brasília são gigantescas, tem até piscina aí. Essa embaixada tem até piscina. E piscina é grande, quase uma piscina olímpica. Todas as embaixadas são gigantescas. Porque elas não são assim de... São de 2, 3 andares, mas o terreno delas são gigantescos. Foi pedir asilo na embaixada da Hungria. Victor, amigo.
Bolsonaro está contigo.
Ele falou assim, mas quem é mesmo Bolsonaro? Ah, aquele que não é mais. Mas por quê? Arruma um quartinho pro homem. Ele dormiu 3 dias na embaixada, com medo de ser preso, porque os 2 assessores dele tinham sido presos naquele dia. Então ele saiu fugindo, largou a mulher, os filhos, tudo isso, foi correndo para uma embaixada. E tem imagem dele no corredor, pegando o elevador, E os caras dizendo, por aqui, sobe, desce e usa a câmera. E você sabe quem vazou as imagens?
Pelo jornal norte-americano, mas
Estados
também essa
Unidos.
não estou na embaixada acompanhada por
Como
dois
é que os
chefes.
Estados Unidos conseguiram as imagens de dentro da embaixada da Hungria? Falei assim, olha, tem uma coisa aqui. A gente tem nas imagens do Bolsonaro dentro da embaixada. Pô, mas aí isso aí seria um segredo do Estado. Isso aí foi feito para, assim, porra, aquele malandro lá vaza para a imprensa. E vazou. Aí ele falou que era reunião de, porque como ele é muito amigo do Viktor Orbán, ele tinha reunião de negócios de país para país. Mas vem cá, Mané, tu era presidente de quê? Você não era meu ex-presidente. Isso faz um mês atrás, um mês e pouco atrás. Você se cagou, cara. Você se borrou todo. Seus assessores foram presos. Você ficou sem passaporte. Você achou que eu tenho que ir para território estrangeiro? Foi para uma embaixada. Você não é o Assange, Bolsonaro.
Seu malandro.
Você não é um Assange. Hoje o mundo inteiro pede pelo Assange. Você acha que algum mundo ia pedir por você? Ia pedir para você ficar desse.
Milei
Ah, é, o Milei podia até visitar ele. O problema é que acontece o seguinte: você não pode entrar em Brasília. Chega e fala assim: eu vim visitar o Bolsonaro. Fala assim: ele está preso onde? Se é um preso, ele pode visitar, mas se é um. Agora, você precisa combinar com o Victor Urbano se o Milei pode entrar, né? Que eu saiba, embaixada não é hotel. Agora, diz que ele levou até roupa de cama. Ele levou até roupa de cama, uma malha. Largou a mulher, os filhos, largou tudo. Você imagina a filha, a filha dele que tem agora, sei lá, 12, 13 anos. Papai vai sair e já volta, vai comprar cigarro e já volta. Ele fica 4 dias fora. Ele falou pra mulher dele, olha, foi bom enquanto durou. Ok? O cara ia pedir asilo político numa embaixada, ele ia viver em Brasília o resto da vida. E todo mundo sabe que as embaixadas em Brasília são gigantes. Algumas são mais bem montadas, mas nenhuma embaixada lá é pequena, todas são enormes, tem piscina, tem clubes, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. São grandes, assim, e na mesma rua, todas elas são na mesma rua. Né? Então, uma esplanada ali só de embaixadas. É uma rua gigante, que uma embaixada, depois outra. Não são coladas uma na outra, não, tem uma distância, para não dar problema. Ele falou assim, bom, pelo menos ali eu vivo um vidão. Vou comer, vou ver, não posso ser preso, porque ali é território da Hungria. Embaixada é território estrangeiro. Supostamente, porque já aconteceu algumas coisas de invadir a embaixada. Pergunta para os americanos. Que a embaixada deles no Irã foi. Eles acabaram tendo que fugir para outro lugar. Não? E também para o Assange, o que aconteceu com ele. Então, se eu fosse Bolsonaro, eu não confiava muito no Victor Urbano, não. Bastava um telefone assim, o Copelo Ban, eu vou te dizer o seguinte: a gente não vai mais comprar as coisas que tu vende aí e. Eu vou falar com o Vladimir. Aí, eu falei assim, bota o Bolsonaro na rua e de cueca. E a gente via que ele estava. Se você viu o vídeo todo, viu como ele andava rápido? Ele estava nervoso. Ele andou na entrada assim rápido, depois entrou. Ele estava com medo, ele acho que percebeu que tinha várias câmeras, e essas câmeras são preto e branco, né? na nossa publicação, no nosso artigo, aquela foto é de uma câmera, de dentro da embaixada. Ele estava entrando ali. A gente vê que espécie de cagão, de medroso. Cadê aqueles caras que falam assim? Esse aqui é o cara porque ele é macho. Macho? Cuidado que ele podia ter entrado na embaixada do Haiti. Aí iam acabar com ele. E falando em Haiti, ninguém se lembra do Haiti. Tá todo mundo preocupado com as coisas do mundo e o Haiti é se acabando. Né? Toda a solidariedade ao povo do Haiti, porque em Gaza tá cheio de problemas, na Rússia, na Ucrânia, mas, por favor, não se esqueça que o Haiti existe. É um país que fez uma revolução que, com os próprios escravos, conseguiu a liberdade. Não se esqueçam do Haiti. Mas que o Bolsonaro cagou, cagou. Dá pra ver até a mancha assim na calça dele atrás. Ele tava se cagando, sem passaporte. Ele falou: pra que país que é o viádio? Não, onde é território estrangeiro? A embaixada, me leva pra lá. Ok. E a família? Manda esses bosta pra tudo, eu não quero nem saber. Eu quero continuar vivo, porra. Entendeu? Ok? Que isso? Eu nunca vi esse machucado que não é macho. Que vergonha. O cara tá impedido de ser candidato. Não pode ser porra nenhuma, nem síndico do prédio, nem presidente do clube. E agora? Ia viver na Hungriazinha que fica em Brasília. Até que o Victor Urbano falou assim: olha, esse cara come demais. Não, é verdade. Ele está tentando explicar isso, que era um negócio. Que negócio? Você não era mais nada. Você não fazia negócio. Você fazia merda.
Sempre somos. Bueno, ya estamos en el tiempo. Estaba viendo un poco los candidatos a Venezuela, ¿no?
Ah, é.
Presidenciales. Hay uno muy interesante, que hasta Chávez lo respetaba.
¿Quién?
Claudio Fermín. Tipo inteligente, tipo no es joven. Y tiene más pensamiento de izquierda. Él nunca fue chavista y Chávez siempre lo invitaba, porque es un tipo inteligente.
Pedir para o PSV.
Sí, más él es muy humilde y él es una persona muy centrada en las negociaciones, en llevar las cosas en paz. El único candidato, hay otro, Leo, ¿cómo se llama él? Leo Senis García. Yo falo en Twitter que su héroe era Pinochet.
Ah,
Imagina,
tá.
imagina. Ese nivel. Capitalismo libre ofrece. Avanzar para un capitalismo libre. Bueno, se nos acabó el tiempo. La victoria es nuestra.
Victoria es nuestra.
Y un saludo a nuestros superamigos.
Saudações a nossos super amigos. Estamos na luta, estamos juntos e.
Interviene nuestro amigo que está en Colombia, cerca de
Ah, um abraço para o Sergey Vaguinho, que
Bueno.
está na Colômbia, infelizmente, numa situação complicada. Eu estou pensando no Bolsonaro se cagando de medo. Sem passaporte.
não tem mais a parte diplomática, não tem mais porra nenhuma, tô caçado.
Nossa.
Das vidânia!